esse, não é? Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 92. Eu quero meditar com você sobre mais leveza no viver. Mais leveza no viver. E nós escolhemos aquela foto ali, aquela moça correndo num lugar deserto, um lugar assim árido, o sol quente, mas ela está correndo apesar do ambiente ser um ambiente cheio de calor, um ambiente desértico, de deserto, mas ela está correndo com tranquilidade. Ela está com cara de desespero? Ah, pastor, não estou vendo a cara dela? Veja. Então passe a ver agora. Você está enxergando a carinha dela ali? Ela está com cara de desespero? Não, ela está como? Ela está tranquila, contente. A Gisete está até vendo um sorriso nela, né, Gisete? Está até um sorriso leve ali. Então, mais leveza no viver. Diz assim o Salmo 92, de 1 a 8, que nós vamos ler. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Ao som da lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa, tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. O insensato não entende, o tolo não vê, que, embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és exaltado para sempre. Que Deus abençoe sua maravilhosa palavra aos nossos corações. Amém? Meus irmãos, todos nós temos muitas cargas na vida. Eu gostaria de falar com você sobre uma vida de mais leveza. Não porque nós pensemos, não porque eu pense, que uma vida de mais leveza seja uma vida sem nenhuma ocupação, ou sem nenhum trabalho, ou sem nenhum obstáculo, sem nenhum desafio. Os desafios, os obstáculos e as cargas fazem parte da vida. Para lá ou para cá, para frente ou para trás, se você caminha adiante ou volta ou para, se você vai para um lado ou outro, independente das suas escolhas, existem as cargas naturais da vida, existem os trabalhos da vida, e a carga é algo normal de cada etapa da vida, de cada desafio, de cada momento tem sua carga. Até a pessoa que quer ficar desocupada, a própria desocupação também tem a sua carga. Então, meus irmãos, o que eu me refiro aqui de uma vida de mais leveza, não é uma vida sem ter o que fazer ou abandonar tudo, não. É Deus te dar a capacidade, seja nos estudos, você estudar com mais leveza. Encarar aquilo que tem a fazer com mais leveza. Foco, mas também leveza. Se você tem um trabalho longo a fazer, foco, mas com mais leveza. Se você tem algo longo a percorrer, um caminho longo a percorrer, olhe para ele, você sabe que é longo, mas um passo de cada vez. Se a escada é muito íngreme, se a escada é muito alta, se ela é cheia de degraus, leveza, um passo de cada vez. Porque muitas e muitas vezes o problema não é o volume de trabalho, porque há pessoas que não estão com quase trabalho nenhum e estão esgotadas. Há pessoas que estão com as suas agendas razoavelmente assim, tranquilas, mas elas estão assim a ponto de explodir por quase nada. Uma cozinha com louça para lavar e mais nada. Mas a pessoa olha para aquilo e ela começa a falar de um jeito, ela começa a reproduzir o problema, aumentar o problema. É só uma cozinha. Eu não estou dizendo que ela não tem que ser arrumada. Estou dizendo que é uma cozinha. Não é um navio a ser carregado. É uma cozinha. E se tem um navio a ser carregado, você não carregará sozinho. Tem os contêineres, tem os guindastes, tem as máquinas, tem as outras pessoas. Então, leveza no sentido de encarar a luta do dia a dia e enfrentá-lo de modo melhor. Porque muitas e muitas vezes o problema não é o que você tem a fazer, é a sobrecarga que você mesmo coloca sobre a sua vida, pelo modo de encarar as coisas. O modo de encarar. Então, meus irmãos, eu queria chamar a atenção para esse Salmo 92 e tirar daqui algumas lições muito importantes nesse sentido. Esse Salmo 92 era o salmo para ser cantado, salmo para ser usado no sábado. Por que que esse é um, não é um simples detalhe? Porque o sábado era um dia separado e é uma pena que muita gente não está de certo modo separando o domingo. O sábado era um dia separado com dois objetivos: o objetivo do descanso e o objetivo do deleite em Deus, curtir Deus, se voltar para Deus, viver Deus. E isso é muito importante para o ser humano, porque senão ele não tem aquilo que refrigera a alma, que renova a alma, que refaz a bateria espiritual, que alimenta. Então nós entramos num nível de esgotamento, meus irmãos, num nível de estresse sem necessidade. Quando esse salmo, que é um salmo para ser usado no sábado, você agora, por exemplo, pode esquecer dos trovões, dos relâmpagos. Tá bom? Quem está nos acompanhando pela internet está dando trovão aqui. E aí cada coisinha que acontece serve para nos distrair um pouquinho. Não é? Por exemplo, agora começou a trovejar, a gente percebe a pessoa que está perto de alguém querido começar a cutucar ou falar que está trovejando. Está todo mundo escutando. Pode ficar tranquilo. Tá bom? Então vamos ficar tranquilos aqui agora, porque nós queremos mais o que? Leveza. Uma pessoa que não quer leveza, ah meu Deus, vai entupir, ah meu Deus, a janela está aberta, ah meu Deus, ah não sei o que, ah meu Deus. Gente, está chovendo, não é a primeira vez na vida que chove. Amém? Muito bem, mas também não está chovendo tanto, também mais não aí, ó. Aquele tchau 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 lá é porque é a poça d'água. Prossigamos. No sábado esse texto era usado. Por quê? Porque ele pode ensinar muito sobre uma vida de mais leveza. Primeiro lugar, uma vida de leveza, uma vida mais leve e mais constante é uma vida de quem dá graças, quem rende graças. Então dar graças faz com que a vida se torne mais leve. Por que que dar graças faz com que a vida se torne mais leve? Dar graças, meus irmãos, nos faz reconhecer o lado bom, aquilo de bom que está acontecendo. Eu vou fazer, por exemplo, algumas perguntas agora que eu já fiz aqui em outros dias, e eu vou pedir a você para responder com graças a Deus se for positiva a sua resposta. Você está me ouvindo agora? Você sabe onde você está? E sabe mais ou menos como é que você chegou aqui, como é que volta para casa? Você está me enxergando? Você almoçou hoje? Você comeu alguma coisa hoje antes do culto aqui? Você está com expectativa de comer alguma coisa depois do culto? Você dormiu a noite passada? Meu irmão, veja que saber dar graças é a gente reconhecer que há muitas coisas boas. Isso torna a vida mais leve e a vida fica mais sobrecarregada quando a pessoa não sabe agradecer. Porque a vida do ingrato é uma vida mais injusta. É isso mesmo. Dar graças traz mais justiça, mais verdade à vida. A vida do ingrato é uma vida mais mentirosa. Porque o ingrato não vê a vida como ela é. Eu usei um exemplo mais cedo a respeito de um café com leite que eu tomei e um pãozinho que eu comi aqui antes do culto às 5h30. Eu cheguei aqui, vindo de dois sepultamentos, e fui tomar um banho. Enquanto eu me arrumei, a Ágata, nossa funcionária, gentilmente arrumou um café com leite para mim, e ela colocou o café com leite, meus irmãos, com o tanto certo de leite, o tanto certo de café. Parece até que ela fez um curso para fazer café com leite. Ela adoçou o tanto, parece que ideal. Ela arrumou um pãozinho e levou lá no gabinete, eu comi um pãozinho com café com leite. A gente tem que saber agradecer. Por quê? Porque a gratidão e render graças, externar a gratidão, é justo, é mais verdadeiro. Por quê? Porque até onde eu saiba, eu não plantei trigo esse ano. Então, saber olhar para um pão e saber que você está comendo um pão, não porque você fez o pão, não porque você plantou o trigo, não porque você saiba fazer farinha, não porque você é padeiro, todo o processo do pão não foi eu quem fiz. Quando eu como aquele pão, eu até agora não fiz nada, só estou comendo pão. Tem gente que come um pão, ele se acha. Mas a cadeia, meus irmãos, para um pão chegar à nossa mesa, depende de um número de pessoas tão grande. Eu não plantei café, mas eu tomei café que outros plantaram. Eu não torrei o café. Tem gente que não sabe nem que o café é torrado. Eu não moí o café. Eu não fiz o café. Alguém lá fez. O café apareceu, eu tomei. Também não tenho vaca que dá leite. Eu tomei um leite que eu não sei nem de onde veio. E eu não fui lá preparar aquele café com leite, a Ágata preparou. O pão, o café e o leite, eu não fiz nada. Boa parte das coisas que você tem, você não fez simplesmente nada. Boa parte. Quando nós somos gratos, nós somos mais verdadeiros. A pessoa ingrata, ela traz para si o mérito de coisas que ela passou longe de ter feito. Boa parte das coisas que você curtiu hoje, você não fez nada, como eu não fiz nada, não fiz pão, não arrumei café e não arrumei leite. Como você, todo pão que você comeu hoje, por exemplo, quem é que comeu pão hoje? Também não fez nada. Quem é que tomou café hoje? Também não fez nada, foi tudo de... Olha, está vendo? Quem é que tomou leite hoje? Também não tem vaca. Quem é que comeu arroz? Você andou plantando arroz por acaso? Meu irmão, quando nós rendemos graças, nós reconhecemos que estamos sendo beneficiados. Uma vida sem rendição de graças é uma vida da pessoa que se engana. Ela acha que ela é a mais sacrificada no meio de todos os benefícios que ela está tendo. Quando a Bíblia diz que é para render graças ao Senhor, quando eu perguntei sobre a visão que você está tendo, a audição, a percepção, a lucidez de saber onde está, pense bem o quanto Deus tem beneficiado sua vida. Nós estamos vivendo, meus irmãos, num momento em que o mundo está tomando um sacode, mas o mundo não dá jeito. Porque o mundo continua tão bobo quanto antes dessa pandemia. Até agora parece que não teve pouco quebrantamento. Até agora parece que teve pouco voltar-se para Deus. O mundo vivendo isso tudo. E Deus tem te preservado até aqui. Tem gente que não pegou Covid, não pegou gripe, não pegou influenza, não pegou não sei o quê, não teve furúnculo, não teve nem bicho de pé. Enquanto muitas coisas acontecendo de um lado e de outro. Então render graças, irmãos, traz a vida, torna a vida mais leve. A gente saber dizer graças a Deus. Uma outra coisa que faz a vida se tornar mais leve: louvor. O texto diz no verso 2, assim, no verso 1 ainda: bom é render graças e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Cantar louvores. Cantar louvores torna a vida mais leve. Tem um ditado que diz que quem canta seus males espanta. Eu não acredito nisso. E eu não estou mandando cantar louvores porque eu acho que qualquer cântico, qualquer música, quem canta os seus males espanta. Não. Eu acho que quem espanta os males é quem canta a palavra de Deus, quem canta os louvores. Porque há músicas que não espantam os males, não. Eles atraem os males. Porque tem música que a pessoa canta que não abençoa, não. Ela traz para a vida, para o procedimento, porque as coisas que a gente canta, de certo modo, a gente incorpora no viver. Por isso que a gente tem que ficar atento com certas coisas. Os conceitos que a gente está declarando quando canta. Aquilo que a gente canta às vezes e que reflete um modo distante de pensar de Deus. Mas irmãos, quando a Bíblia diz assim, cantar louvores, a Bíblia diz também no livro de Colossenses, que é para nós vivermos dando graças, pronunciando salmos, hinos e cânticos espirituais. Sabe por quê? Porque quando nós adoramos a Deus, quando nós louvamos a Deus, a vida fica mais leve. Quando a pessoa, em vez de dar graças a Deus e cantar louvores a Deus, ela começa a dizer coisas ruins, a praguejar, a amaldiçoar. Meus irmãos e minhas irmãs, a gente não amaldiçoa o lugar que a gente vive. A gente não amaldiçoa o lugar que a gente vive. Eu fico triste às vezes, quando eu escuto alguém só espraguejando e falando do Rio de Janeiro. Eu sinceramente eu fico triste, irmãos. Esse é o lugar que Deus nos deu. Eu não nasci aqui não, mas eu encaro o Rio de Janeiro como o lugar que Deus deu para a minha vida. Pessoa que fica só espraguejando, amaldiçoando, falando e cantando coisas, umas baixarias, uns negócios esquisitos, isso torna a vida da pessoa uma vida mais pesada. A vida de louvor é uma vida que tem mais de Deus, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Então quando a Bíblia diz aqui, cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, já está reconhecendo a grandeza de Deus. Uma vida mais leve é uma vida que reconhece Deus. Em terceiro lugar, meus irmãos, alegria, alegrar-se, ou melhor, anunciar, o texto diz no verso 2 ainda, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Anunciar quando? De manhã e de noite. Irmãos, de manhã é muito importante anunciar o amor leal de Deus. O que que é de manhã anunciar o amor leal de Deus? Nós precisamos muito de Deus de manhã. Pode crer no que eu estou falando, nós precisamos muito de Deus de manhã. Pastor, mas e de tarde, de noite, todo tempo, de madrugada, eu sei. Mas preste atenção aqui, nós precisamos muito de Deus de manhã, no sentido de começar o dia, na consciência de que o amor leal de Deus, a lealdade de Deus, está conosco. Então você sai para a escola, você começa uma aula online, você liga o computador, você liga o telefone para uma aula, você vai começar o seu trabalho, você entra no trânsito, você de manhã está anunciando, ou seja, você está dizendo sobre o amor leal de Deus, saber chegar num lugar que você vai começar a trabalhar, e dizendo, Deus está conosco, o amor de Deus está derramado nos nossos corações, graças a Deus, Deus nos ama, Deus vai nos abençoar hoje, Deus vai nos abençoar por causa do seu amor por nós. Você acordar e dizer, Deus me ama. Eu tinha um colega no seminário, que e a gente era banheiro, não tinha banheiro nos quartos, a gente tinha um banheiro comum, e a gente chegava, encontrava de manhã ali aquele movimento dentro do banheiro, não é? Banheiro grande, muita gente escovando dente, ou tomando banho, aquele negócio. E sempre de manhã, esse colega chegava perto, ele morava no quarto pertinho do meu, ele tinha um costume, ele chegava para escovar os dentes, olhava no espelho, e ele dizia, muitas vezes eu ouvia ele dizendo, você é lindo. Um dia eu falei com ele, o espelho está sentindo falta das suas mentiras, vai lá falar com ele. Você começar o dia, agora a pessoa começa o dia achando ruim, porque é segunda-feira, amanhã é segunda. O outro acha ruim porque ainda é terça, o outro acha ruim porque é quarta, aí o outro acorda, sextou para quê? Para tomar cachaça, sextou para meter o pé na jaca, para que sextou? Acorda segunda e diga, segundou para a glória de Deus. Terça-feira para a glória de Deus. Quarta-feira para a glória de Deus. Quinta-feira para a glória de Deus. Sextou para a glória de Deus. É sábado para a glória de Deus. É domingo para a glória de Deus. Todos os dias são para a glória de Deus. Mas se a pessoa de manhã não pensa no amor leal de Deus, a vida dela se torna uma vida mais pesada. Tudo é ruim. Hoje tem aula, hoje é feriado. Mas hoje não sei o quê, hoje é outra coisa. Hoje vai ter a matéria tal. Hoje é dia da matéria tal. Hoje é o pior dia. Agora, irmãos, nós precisamos de manhã do amor leal e de noite da fidelidade. Nós precisamos muito pedir a Deus para habitar nas nossas noites, pensar na fidelidade de Deus de noite, porque a noite é a hora do descanso, a noite é a hora do sossego e não do desassossego, a noite é a hora do louvor, a noite é a hora de começar a orar e orar até dormir. Eu me recordo de uma pessoa, uma irmã que disse para mim que estava com a consciência pesada porque começava a orar de noite na cama, aí começava a dormir, não continuava a chegar no amém, não conseguia chegar no amém. Aí eu disse, minha irmã, que coisa mais maravilhosa, a pessoa ir dormir e orar, orando até dormir. Deus não fica triste com isso não, ou você acha que Deus, dormiu, agora... Se tivesse ficado acordada, mas agora não vigiaste. Não é isso, não. Tem dia que eu começo a conversar com a Cristiane, ela vai conversando comigo, daqui a pouco eu não sei mais o que ela está falando, não sei o que ela está respondendo, não sei o que eu também respondi. Quem é que dorme com facilidade, hein? Assim, aquela pessoa que deitou e dormiu, levanta a mão. Ô, meu irmão, dê graças a Deus. Dê graças a Deus. É bem provável que na sua casa tenha alguém que fica até com raiva, de tanta inveja, não é? Fica até com inveja de você. Lá com meu pai e minha mãe é engraçado, porque a minha mãe fala, me dá até raiva, agora começo a falar as coisas com seu pai, daqui a pouco ele já está roncando. Ela reclama porque vai orar com ele, e vai orar e ele dorme no meio da oração. Aí ele falou comigo, pois é, mas é que a oração às vezes é tão comprida que eu não dou conta, porque ela às vezes já vai para o finalmente, já está indo para o em nome de Jesus, ela lembra mais alguma coisa e começa tudo de novo, quando eu vejo eu já fui, mas eu confio. Então se você dorme à toa, é bom você já dar um amém pela fé. Você já começa no início da oração do outro, amém, amém, pela fé, eu já estou concordando agora até o final, mas preste atenção, se você dorme bem, louvado seja Deus. De noite, pensar na fidelidade de Deus. Aí diz no verso 3, ao som da lira, de 10 cordas, e da cítara, e da melodia da harpa, a gente aproveitar o culto comum, porque é no culto comum que tem o som da lira, de 10 cordas, da cítara, a melodia da harpa. No verso 4, tu me alegraste, me alegra Senhor, alegrar-se, uma vida mais leve a uma vida em que a pessoa busca alegrar-se. Mas aqui o texto diz, tu me alegras, tu. Essa daqui não é, é a alegria que vem de Deus, irmãos. Neemias diz, a alegria do Senhor, a nossa força é. E realmente, uma vida mais triste é uma vida com menos força. Uma vida mais triste é uma vida com mais peso e menos leveza. Porque uma pessoa alegre, ela tem mais ânimo. Uma pessoa alegre tem mais iniciativa. A pessoa triste, ela se torna apática, caída de ânimo. A pessoa não tem muita esperança, tudo está ruim. Irmãos, é uma bênção quando Deus alegra os nossos, tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. A Bíblia diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Você quer ter uma vida mais alegre? Amém? Aproxime-se também de pessoas mais alegres. A pessoa mais alegre é melhor para conviver. Não é? É ou não é? É. Nós precisamos de pessoas mais alegres. Pessoas que saibam sorrir mais. Dizem que os casais que sabem rir melhor mais um do outro, vivem melhor. Sabe rir um do outro. A pessoa também, você precisa aprender a rir de você mesmo. Entendeu? Quem é que gosta de rir de si mesmo? Naquele sentido positivo, não é no sentido de zombaria, não. Zombaria não, zombaria é uma coisa ruim. Agora é você rir de você mesmo. Pois é. Agora a gente precisa daquela alegria de Deus. Para Deus alegrar o seu coração, alegrar-se. Não perca a oportunidade de sorrir. E saiba, peça a Deus para você alegrar-se nele. Então alegrar-se. E por fim, meus irmãos, refletir. Refletir. No verso 5, ele começa uma reflexão, e eu quero parar nessa reflexão até o verso 8 só, quando diz assim, como são grandes, aí ele está pensando, como são grandes as obras do Senhor. Como são grandes as tuas obras, Senhor? Como são profundos os teus propósitos? Ele está refletindo, irmãos, positivamente. Ele está refletindo positivamente. Como são grandes as tuas obras? Como são profundos os teus propósitos? Olha aqui, com relação a propósitos. Nós, para termos uma vida mais leve, a gente tem que reconhecer que os propósitos de Deus são profundos e que nós não alcançamos. Porque senão a pessoa começa a se deparar com fatos da vida para os quais ela não tem explicação e ela começa a sentir certa revolta. Outra hora, em vez de revolta, ela pensa assim, se eu não tiver explicação, se eu não entender, eu não vou crer. Então eu vou ser incrédulo. Irmãos, a gente precisa refletir como o salmista e dizer, os propósitos são profundos, eu não consigo compreendê-los, aceitar isso. Verso 6, o insensato não entende, o tolo não vê, que embora os ímpios brotem como a erva. Tem gente que fica numa vida pesada, sobrecarregada, revoltada, porque tem gente ruim no mundo. O texto está dizendo, olha, o insensato não entende, o tolo não vê, que embora os ímpios brotem como a erva, e isso é uma realidade, a impiedade, a gente ímpia, que fica brotando como a erva, florescem os malfeitores. É uma quantidade de gente dedicada a maus feitos, Como é que dá um golpe em alguém? Como é que faz uma coisa? Como é que tira o dinheiro de alguém? Como é que arranja uma fake? Como é que inventa uma coisa? Como é que faz para dar um golpe em milhares de pessoas? Como é que deixa um recado para alguém para enganar a pessoa, para aproveitar-se dela? Como é que entra num lugar para poder ter um benefício? Como é que entra num lugar para poder passar o outro para trás? Os ímpios brotam, os malfeitores florescem, e o verso 7 termina dizendo assim: eles serão destruídos para sempre. Ou seja, a reflexão que o salmista faz é a reflexão de não ter inveja do ímpio e do tolo. Porque quando a pessoa não tem uma reflexão voltada para Deus, ela começa a ver o florescer do ímpio, do tolo, dos malfeitores, e ela começa a achar que a vida dela vai melhorar se ela se tornar malfeitora. O salmista no Salmo 73 disse assim: eu comecei a olhar os ímpios e tive a impressão que eles tinham mais saúde, eles nem adoeciam, que eles prosperavam, que os filhos deles se davam melhor. Até, aí diz o salmista, eu tive inveja deles, até que eu entrei na presença de Deus. Irmãos, é entrar na presença de Deus que coloca a nossa cabeça no lugar. Ele diz: até que eu entrei na presença de Deus e vi o fim deles. Eu vi o fim deles. Quando o salmista que parou para refletir na grandiosidade, na profundidade dos propósitos de Deus, ele disse assim: olha, os ímpios estão florescendo, mas eles serão destruídos. E o verso 8 diz: pois tu, Senhor, és exaltado para sempre. O sustento da vida, o sólido da vida, o irremovível da vida, é o Senhor, que permanece para sempre. Ou seja, ele chegou a uma conclusão de que o pensamento dele tem que se firmar em Deus. Irmãos, presta atenção aqui. Se você dormiu um pouquinho aqui, acorda aqui. O seu pensamento precisa estar firmado em Deus. É em Deus. Não é em outra coisa, não. Porque se o seu pensamento não estiver firmado em Deus, você fica muito desestabilizado. Para você ter uma vida mais contínua, seu pensamento tem que estar voltado para Deus. Há pessoas que são assim como a onda do mar, as ondas do mar. Elas vêm num culto, o culto é bom, elas têm vontade de ir até para o seminário. Escuta uma palavra de um missionário. Quarta-feira nós tivemos um missionário muito abençoador aqui, mas a pessoa escuta uma palavra do missionário, ela quer ir para missões. Aí se acontece também durante a semana alguma coisa, tentou entrar na sala de oração, não conseguiu, chegou num culto, aí já tinha o número de pessoas já, não vai ter que ficar aqui embaixo mesmo, assistido aqui do telão, não pode subir, já desistiu da igreja também. Uma semana atrás estava querendo ir para missões na África, no outro dia estava com raiva da igreja. É falta do pensamento voltado para Deus, irmãos. Pensamento da gente tem que ser voltado para Deus. Um pastor estava vivendo uma situação engraçada, esquisita. Uma pessoa que ia na igreja dele cismou de ir com a camisa de um determinado político para a igreja. O outro ficou com tanta raiva, resolveu ir também com a do outro. Irmão, sabe que eles entraram num choque por causa desse negócio de quem vai com camisa de não sei o quê, e não sei o que lá. E isso gerou um desentendimento entre aquelas duas famílias, que daqui a pouco todo mundo perdeu o ambiente de ir para a igreja. Sabe o que é isso? Falta de pensamento firmado em Deus. A pessoa está com um pensamento muito dividido. Está tornando para a sua vida Deus aquele que não é Deus. Nosso pensamento tem que se voltar para Deus. Você imagina se você manda um zap para mim. Eu estou dando esse exemplo porque muita gente manda zap para mim. Eu nem vejo o zap. Nem vejo, acontece, às vezes eu nem vejo. Aí eu não te responder, por exemplo, uma semana, você resolver se afastar da igreja, ficou decepcionado com o pastor. Isso é falta de pensamento firmado em Deus. Você imagina se você vai colocar a sua fé, a sua conduta cristã, baseado se o pastor vai responder ou não seu zap? Se ele não responder, você abandona a fé? Onde você está com a cabeça? Onde está com a cabeça? Irmãos, eu era pastor aqui há pouquinho tempo. Eu falei com uma pessoa e fulano, tudo bem? Tudo bem. Como é que você está? Tudo bem. Aí ele disse assim, pastor, eu preciso conversar com o pastor. Eu com a maior boa vontade falei assim, como é que é o seu nome? Aí ele respondeu, eu anotei no papel, na Bíblia, e falei, me dá o seu telefone, eu vou ligar para você. Passaram 3 anos, irmãos. Aconteceu uma situação, ele veio na igreja, porque ele parou de vir na igreja. Aí eu disse, ô fulano, você sumiu. O senhor falou que ia ligar para mim, não ligou. Meu irmão, que falta de juízo é essa? Você coloca a sua permanência na igreja num papel, se o pastor esquecer de te ligar, é muita maldade uma coisa dessa. É trazer uma responsabilidade para cima da vida do pastor. Se eu não te liguei, você abandonou a igreja, abandonou a fé, porque eu anotei o número num papel, esqueci de ligar. Sua cabeça precisa se firmar em Deus. Se você estava com um problema e precisava falar com o pastor não te ligou, o problema está com você. Você lembra do problema mais do que o pastor, gente. Ele está presente na sua vida, você sabe da necessidade. Se o pastor não ligou, você liga. Você vem, você busca, você procura. Mas não pode fazer igual a pessoa também que fala 2, 3 anos. Não, tem 3 anos que eu estou tentando falar com ele. Não tem não. Tem 3 anos não, pastor está aqui todo domingo. Dá impressão assim que a pessoa tenta. Isso é falta de pensamento firmado em Deus. Uma notícia na televisão, algum escândalo a respeito de algum pastor, de alguma igreja, a pessoa abandona a fé. Que falta de pensamento firmado em Deus. Quer dizer que se um pastor lá de Belo Horizonte, lá do Rio Grande do Sul, lá dos Estados Unidos, tiver um escândalo, você abandona a fé e diz, os que estão na igreja são piores do que os que estão fora. Que falta de juízo é esse? Pensamento firmado em Deus. Se você precisar de um dinheiro emprestado, de alguma coisa, e alguém lhe negar, você vai abandonar a fé? Falta de pensamento firmado em Deus. Jesus tinha os discípulos e ele tinha aquele grupo bem chegado a ele. Num momento de dificuldade, ele chamou aquele grupo, Pedro, Tiago e João, para orar com ele na hora mais difícil. Eles dormiram. Jesus deixou de ir para a cruz, deixou de salvá-los. Jesus acortou o relacionamento com eles e disse, nunca mais? Claro que não. Pensamento voltado para o Pai. Então, meu irmão e minha irmã, uma vida de mais leveza, uma vida de mais ação de graças, render graças, louvores, uma vida de anunciar a verdade do amor leal de Deus, de manhã e de noite. Hoje, antes de dormir, dê graças a Deus e proclame a fidelidade, a lealdade e o amor de Deus sobre a sua vida. Amanhã cedo, dê uma palavra boa quando você acordar. Eu sei que isso tem um pouco a ver com a nossa estrutura física, que tem pessoas que elas acordam mais devagar mesmo. Elas acordam assim, parece que elas tomaram um calmante. Elas estão sob efeito da anestesia. Elas vão devagar, despertando. Tem gente que tem fome de manhã, tem gente que não quer comer nada de manhã. Só que tem gente que parece que está com raiva de manhã. Aí quando chega na hora do almoço também está com raiva. Aí vai ficando com raiva de tudo que não está do jeito que ela quer. Ela de tarde também está com raiva. De noite está com raiva. Geralmente quem é assim, só fica bem com coisa boba. Com coisa boba. Irmãos, mais leveza, mais ação de graças, mais amor leal, mais louvores e mais pensamento firmado em Deus.